Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Fernanda Rossi, falar sobre o livro A Formação Continuada, Subanálise do Professor Escolar, esse livro que integra a coleção da própria EG Digital. Fernanda, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surge o projeto, que dá origem a esse livro, por que essa área de interesse, inclusive, se foi se concentrando nela.
Então, após me graduar no curso de licenciatura em Educação Física, no campus da Unesp de Bauru, eu ingressei no curso de mestrado. E o livro, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? Ela foi realizada no programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade, no campus de Rio Claro. Teve orientação da professora Dagmar Unger e teve também o financiamento do CNPq. E nesse mesmo período, eu passei a atuar também como colaboradora no projeto de formação continuada, vinculado ao núcleo de ensino da Unesp, e que foi desenvolvido mediante uma parceria da Unesp com a Rede Municipal de Ensino de Bauru. E esse programa, de formação, do qual participavam professores de educação física e professoras pedagogas, tinha como objetivo construir e reconstruir significados, conhecimentos científicos e metodológicos relacionados à cultura corporal de movimento, buscando, assim, contribuir para o processo de ensino e aprendizagem no campo do movimento corporal, na educação infantil e no ensino fundamental, né? E daí, diante dessa minha atuação, eu comecei a indagar a respeito do que esperam os professores, as professoras, quando buscam participar de uma ação formativa, né? Quais são suas dificuldades para investir na formação? Quais os elementos que influenciam nesse processo? E, especialmente, como está configurado esse subcampo da profissão docente, né? Ou seja, como repercutem na formação continuada dos professores fatores políticos, econômicos, culturais. Então, a partir dessas inquietações, eu busquei investigar os significados que um grupo de professores, né, da educação física, atuantes na rede estadual de ensino de São Paulo, atribui à formação continuada para a sua profissão, para a sua prática pedagógica.
E as principais questões aí que você notou, quais foram desse grupo com o qual você trabalhou?
Bom, a princípio, né, nós investigamos quais as concepções desse grupo sobre a formação continuada, o que os professores entrevistados, nos relataram, que eles associam um conjunto de diferentes possibilidades formativas a esse termo formação continuada, né, como atualização dos estudos, busca de mudanças, é um espaço para compartilhar experiências, um amparo para as dificuldades que eles enfrentam no cotidiano. E eles revelam também uma preocupação em investir na formação ao longo de toda a sua trajetória profissional, né? A importância das ações de formação, segundo esses professores, está na contribuição dos conhecimentos aprendidos para a prática e também por esses espaços de formação representarem momentos propícios para compartilhar experiências com os pares, os problemas e buscar possíveis soluções para as questões de ensino do ensino e da aprendizagem.
Quer dizer, o maior desafio da formação continuada, na tua visão, Fernanda, qual é?
Olha, são alguns fatores, na verdade, né? Esses entrevistados, por exemplo, enfatizam que buscam o aprimoramento frequentando atividades, né, de formação custeados com recursos próprios. Essa seria uma primeira questão. Eles alegam que a oferta de formação pela esfera pública, que atenda aos seus interesses, ainda é limitada, né? No entanto, questões financeiras e falta de tempo também foram pontuadas pelos professores como uma das principais dificuldades para participarem das práticas de formação constantemente. Então, nós verificamos que, no campo da formação continuada, o que se visualiza hoje, a partir do estudo da literatura também, é que a formação, ela, às vezes, não é somente um projeto formativo, mas tem se transformado também como um projeto econômico, né? Tem se configurado como um grande negócio, o que os pesquisadores vão chamar de mercado da formação, que é regido, então, muitas vezes por essa lógica do mercado, do lucro, e coloca em segundo plano a qualidade da formação que é oferecida aos professores. Uma outra questão importante é que esses professores, eles não têm participado das etapas de construção da formação continuada, né? Então, eles disseram que não há espaço para se envolverem com as fases de elaboração e implementação das ações formativas, sendo que essa necessidade foi manifestada como forma de desenvolver propostas que correspondam à realidade escolar, né? Então, nós temos que o trabalho do docente, ele se baseia no conjunto de saberes diversificados, né? Como constatam autores como Tardif, Pimenta, Saviani. E nesse processo constitutivo da docência, muitos são saberes reconstruídos pelo professor, né? Como saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, curriculares, e também os saberes experienciais, que são aqueles que se baseiam no trabalho cotidiano, né? Eles brotam, eles nascem da própria experiência profissional. Então, esse saber docente, ele é um saber plural, é estratégico, está em constante movimento, transição, né? E a prática pedagógica, então, ela se apresenta como um processo de aprendizagem. Nela, o professor também faz descobertas, ele aprende, ele reelabora seus conhecimentos, suas ações, né? Ele, na verdade, ressignifica a sua formação e busca adaptá-la ao exercício da docência, né? Então, é preciso nós darmos um estatuto a esse saber da experiência e, ao mesmo tempo, condições para que os professores façam suas escolhas de formação, ao invés de apresentar propostas formativas que, na maioria das vezes, são elaboradas unilateralmente, né? Ou seja, somente pelas instituições ou pelos agentes formadores, sem a participação efetiva dos professores, que são os principais interessados nesse processo. Entretanto, o que ficou evidenciado na pesquisa é que há uma certa despreocupação dos responsáveis por essas ações de formação, que muitas vezes são os pesquisadores, os gestores escolares ou os agentes formadores, em reconhecer e valorizar esses saberes dos docentes, né? Ou seja, ouvir o que eles têm a dizer, sobre a sua própria realidade. Para esse grupo, especialmente, segundo eles relataram, existe pouco espaço nesse modelo vigente para que ele seja a pessoa principal do processo, né? Já que é ele que percebe as dificuldades, as necessidades do cotidiano escolar.
Você acredita que existe um caminho hoje, ou está ficando mais próximo esse diálogo entre esses professores e quem acaba ministrando, organizando esses cursos? Quer dizer, já é uma trilha nessa direção dessa questão que você coloca?
Olha, eu acredito, especialmente mediante a partir da parceria entre universidades e as redes de ensino, né? Então, na própria Unesp, nós temos um núcleo de ensino, que é um programa que tem como princípio, né, articular e compartilhar entre universidade, escola, docentes universitários, alunos da graduação, professores e outros agentes escolares das redes públicas, conhecimentos, saberes, práticas, né? Então, esse programa, inclusive, ele tem como objetivos promover a formação dos professores que estão em exercício articuladamente a estudantes da graduação, né? Com gestores escolares também, promover ações educativas inclusivas, ou seja, intervir buscando melhorar a qualidade, né? Inserir melhorias na realidade das escolas. Então, esse formato, por exemplo, do núcleo de ensino é um exemplo para estreitar as relações, né? Diminuir as distâncias entre universidade e escola, desenvolver práticas que contemplem tanto professores da educação básica, como os docentes universitários, estudantes de graduação, os próprios alunos, muitas vezes são envolvidos, os alunos das escolas, né? São envolvidos nesses projetos. Então, acredito que é um caminho, um novo delineamento, uma forma, né, de delineamento que busca romper com esse distanciamento e envolver os professores na sua formação, né? Torná-los, na verdade, protagonistas dessa formação e não oferecer-lhes programas prontos, elaborados unilateralmente, sem considerar quais as reais necessidades que os professores enfrentam no seu cotidiano.
A maior dificuldade que você teve na realização da pesquisa, qual foi? Foi em termos do contato com esses professores, de organizar esses dados, em termos de você como pesquisadora, né? Qual foi a maior dificuldade que você acabou encontrando?
Nós trabalhamos com fontes orais, né? Então coletamos dados através de entrevistas com os professores. A recepção foi muito boa por parte desses professores. Há sempre, na pesquisa no campo da educação, os professores geralmente relatam que nós, pesquisadores, vamos até as escolas, procuramos os professores, gestores, alunos, muitas vezes, para realizar as pesquisas, mas não damos um retorno a eles. Né? Então, em termos de acesso às informações, não houve problema, mas há sempre na verdade, essa ideia dos professores, né? Essa concepção que muitas vezes a universidade não retorna o conhecimento que foi produzido pela pesquisa. Então, esse foi um compromisso nosso, inclusive, retornar aos professores, e creio que essa forma de divulgação, inclusive pelo livro, é uma forma, né, também de estar divulgando o que nós encontramos na pesquisa.
Você trabalhou com professores da área de educação física, né? Como você comentou.
Isso, foram professores de educação física.
Isso, de certa maneira, pelo que eu vi no teu livro, algumas das questões que são colocadas lá podem ser ampliadas também para outras áreas, né? Eu senti isso, pelo menos lendo o teu livro, quer dizer, algumas das indagações que são colocadas, inquietações, como você disse há pouco, também valem para professores de outras áreas, me parece.
Ah, sim, acredito que sim, porque nós buscamos, né, entender a configuração da formação continuada na atualidade. Então, foram professores de educação física, mas nós não nos centramos exclusivamente nos conteúdos dessa área, mas sim buscamos interpretar qual que é o contexto atual, os significados, né, como eu coloquei, interesses políticos, econômicos, qual a repercussão de todos esses elementos para o objeto de investigação, que é a formação continuada de professores, né? A formação continuada, ela, na verdade, sempre foi pauta no cenário educacional, mas especialmente em relação à formação docente, aliás, perdão, sempre foi pauta no cenário educacional, mas especialmente em relação à formação continuada, nós estamos observando nas últimas décadas um forte investimento, tanto nacional como internacionalmente. Ela tem sido considerada como uma questão central em inúmeros países que estão envolvidos com reformas educativas. Isso porque se acredita que por meio da transformação, por meio de uma mudança na formação dos professores, é possível alcançar a qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas. Mas evidentemente que há outros fatores envolvidos, relacionados com essa qualidade que nós buscamos na educação.
E teu interesse no momento, Fernando, você continua pesquisando essa mesma área ou teus interesses como pesquisadora estão voltadas para outras questões no momento?
Eu continuei, cursando doutorado. O foco principal dessa pesquisa de mestrado que originou o livro foi, então, a análise das concepções dos significados dos professores em relação à formação. E a partir do que nós encontramos nessa pesquisa, surgiu uma outra questão mais ampla, né? Quais são as implicações efetivas de um programa de formação para a prática pedagógica dos professores? Ou seja, quais as contribuições, né, que essa formação trazem para o professor no seu trabalho com as crianças, com os adolescentes, com a prática pedagógica? Então, nós verificamos também com o estudo da literatura que temos poucas pesquisas ainda que avaliam a formação, que fazem a avaliação do alcance ou do impacto da formação para a prática pedagógica. Nós temos no campo da formação hoje uma configuração que tende a valorizar mais a quantidade de ações realizadas do que a qualidade daquilo que se está propondo. Então, na minha pesquisa de doutorado, nós buscamos investigar essas possíveis implicações da formação para a transformação da prática de um grupo de professoras, né, especialmente no que diz respeito ao ensino de conteúdos da área da educação física.
Perfeito. Quem quiser entrar em contato com você para aprofundar essas questões, você poderia deixar algum contato, algum e-mail institucional? Fernanda, fica à vontade.
Sim, o meu e-mail é Fernanda Rossi, underline EF, arroba hotmail.com, e eu fico à disposição para quem tiver interesse, gostar de aprofundar alguma questão, ter acesso à pesquisa completa, eu fico à disposição.
Inclusive, aproveitando, né, você falou essa questão do acesso, lembrando que essa coleção você pode fazer o download, né, gratuitamente pela internet, que sempre ajuda a divulgar a pesquisa. Acho que isso é muito interessante para vocês, né, enquanto pesquisadores.
Sim, esse programa eu acredito que é uma grande contribuição, né, especialmente para que as pesquisas acadêmicas não fiquem somente no âmbito da academia, né, mas que seja dada publicidade à sociedade, a todos os interessados, e esse caráter da gratuidade de acesso e da disponibilidade online vem reforçar, né, a democratização desse acesso às pesquisas que são produzidas.
Perfeito. Então, repete o teu e-mail, então, caso alguém tenha interesse em falar com você, por gentileza.
É Fernanda Rossi, underline EF, arroba hotmail.com.
Tá ótimo. Tivemos o prazer, então, de conversar hoje no nosso perfil com a Fernanda Rossi. Falamos sobre o livro A Formação Continuada sob Análise do Professor Escolar, esse livro que sai pela coleção ProPG Digital. Fernanda, um abraço, parabéns pela pesquisa. Até um próximo encontro, tá bom?
Oscar, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o livro e foi um prazer também conversar com você.
Até breve. Tchau.
Tchau, tchau.